Dos quatro escravidão do Egito. Então, nós estamos neste curso especial que nós temos na segunda-feira, que fala das migrações do povo judeu. São sete palestras, uma atrás da outra. Semana passada, nós falamos qual é o motivo da dispersão do povo judeu. E hoje falaremos sobre os quatro exílios Dalet Galuyot em hebraico. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos falando o que aconteceu com as 10 tribos perdidas. Por que se perderam? Onde se perderam? O que aconteceu? Existe ainda? Onde que estão? Quais são essas tribos? Todos os detalhes, porque nós estamos fazendo uma análise histórica e mística da diáspora judaica. Então, é uma análise profunda nestas sete palestras, sempre na segunda-feira, às 5 horas. Na quinta-feira, no Legal Saber também, nós estamos com um curso que se chama Esoterismo e Mística Judaica. Esta quinta-feira, às 5 horas, falaremos sobre os números chaves para o dia a dia. Então, estamos em plena atividade, sempre no Legal Saber, pode ser no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. Se alguém perdeu, pode recuperar no YouTube. Tem todas as palestras em vídeo. E quem quer em áudio, está no carro, está viajando, está escutando uma palestra, no Spotify também as palestras estão presentes. Boa tarde, iniciamos hoje a segunda aula deste curso sobre a dispersão do povo de Israel, as migrações, entender bem. E hoje falaremos dos quatro exílios. Já explicamos semana passada que mesmo que o povo de Israel foi exilado e expulso várias vezes, não tem dúvida que isto não pode ser apenas um castigo. Claro que o povo errou em certos momentos, a própria Bíblia, a Torá, o Tanakh nos conta dos erros do povo de Israel. Houve erros. A gente sabe que um dos castigos que existe se chama a Galut, que é o exílio, a dispersão e assim diante a diáspora, verdade. Mas não pode ser só isto, como nós explicamos semana passada, que tem muitos outros motivos. É um fenômeno, entre nós falando, muito estranho, porque a gente não encontra um outro povo que foi tantas vezes expulso da sua terra e voltou, voltou e assim diante. A maioria das nações vivem na sua terra, no seu habitat natural. Mesmo nações que desapareceram. Aconteceu no seu território, na maioria. Perderam uma guerra, foram absorvidos, foram, na verdade, integrados a outras nações e assim perderam sua identidade. Mas a gente não encontra na história que uma nação inteira teve que sair de sua terra e ir para outro lugar. Fenômeno extremamente, extremamente raro. A gente não vê isto. Qual é a explicação disto? Qual é a explicação deste assunto? Então, nós vamos tentar entender isto. Não há dúvida que Deus, no equilíbrio que ele colocou neste mundo, neste universo, colocou o bem e o mal. Tem nações mais bondosas, mais benevolentes, que praticam a justiça, e tem outras nações que são mais perversas, que são mais rigorosas, oprimem os outros, são mais malvadas. Tem todo tipo de nações, isto não tem dúvida, na criação do Todo-Poderoso. Quanto mais a divindade está se materializando, obviamente que ela fica de vez em quando tão oculta que pode aparecer maldade. Isto é verdade. É por isso que estas nações, muitas vezes, que são tão cruéis e tão violentas, são comparadas, à verdade, a animais. Literalmente se comportam num comportamento animalesco. Só vamos começar com o início. O povo de Israel passou por várias peripécias. Infelizmente, várias perseguições. No Egito, que é a primeira que nós vamos comentar daqui a pouco, mas depois teve a destruição de Jerusalém pela primeira vez, que foi pelos babilônios. De novo, eles voltaram e Jerusalém foi destruída pela segunda vez pelos romanos. Depois passamos na Europa, sofremos as cruzadas, com tudo isso que implicou. Depois houve uns pogromes nos países do leste. E depois houve o Holocausto no século passado. E até o antissemitismo moderno que a gente conhece e sabe do que se trata. Então, são vários, na verdade, do que aconteceram. O primeiro exílio que nós passamos é o Egito. Porém, normalmente, quando falamos de quatro exílios que o povo de Israel tem que passar, e isso está determinado, tem que acontecer, a gente não conta o Egito. O Egito não faz parte da contagem. Grande maioria dos cabalistas, dos grandes exegetas e comentaristas da Torá, falam em quatro exílios além do Egito. De vez em quando, o Arizal, o Rabi Yitzhak Luria, o grande cabalista, fala em cinco, juntando o Egito. Por que, que o Egito não faz parte? Não? Porque o Egito, os judeus não foram exilados. Eles vieram de própria vontade. Havia uma fome, na verdade, no Oriente. Jacob desceu com seus filhos para o Egito para poder se alimentar e ficar um tempo lá. Era uma grande fome. Então, é outro tipo de exílio. Mas, como explicamos semana passada, o Egito é um protótipo, é uma miniatura do que vai acontecer com os próximos exílios. Isto sim. O Egito é uma miniatura do que vai acontecer no futuro com todos os outros exílios. Então, o Egito é o começo, na verdade, dos exílios, mas não faz parte dos quatro. Onde que encontramos a fonte deste assunto que o povo de Israel vai passar por quatro exílios? Existem fontes bíblicas, e existem fontes pós-bíblicas, talmúdicas, como nós chamamos elas. Nas fontes bíblicas, tem três lugares onde a Torá, ou para ser mais abrangente, o Tanakh, a Bíblia judaica, fala dos quatro exílios pelos quais o povo de Israel vai passar. Uma profecia em Zacarias, e duas estão no livro de Daniel. Vamos começar com o livro de Daniel primeiro. Daniel, nós sabemos, era conselheiro na corte, na verdade, do rei da Babilônia, a começar pelo rei Nabucodonosor, que reconheceu sua sabedoria. Isto aconteceu com um sonho. Quem olha no capítulo 2 de Daniel vai ver lá que o rei Nabucodonosor teve um sonho. O sonho era muito pesado, ele acordou muito assustado, chamou seus magos e pediu aos magos, por favor, me interpreta o sonho. Mas ele falou, já que são magos, pessoas espiritualizadas, com poderes supremos, eu não vou lhe contar o sonho. Vocês me contam o sonho e me interpretam ele. Os magos ficaram estupefatos. Como? Você nos conta o sonho, nós podemos interpretar. Desde quando que nós temos profecia? O Nabucodonosor insistiu. Em hebraico, Nabucodonosor é Nebuchadnezzar. Ele insistiu com ele, falou, não, se vocês têm poderes, me fala qual é o sonho e depois vocês me interpretam. Claro que eles não eram capazes de fazer. O Nabucodonosor ficou furioso e resolveu matá-los. Começou a matar os sábios, na verdade, babilônios. Daniel, que estava na corte, ficou sabendo, se aconselhou com seus amigos Hananiah, Mishael e Azariah, rezaram a Deus e Daniel, Deus o inspirou e o falou o sonho. Daniel falou para os conselheiros do rei que ele quer se apresentar. Se apresentou para Nabucodonosor e falou para ele, eu vou te falar qual foi o teu sonho. Ele foi falando, qual é o sonho? Ele disse, o sonho é, ele falou, você sonhou de uma estátua enorme. E a cabeça dela era de ouro. E o Nabucodonosor está vendo que está acertando. E os braços dela, desta estátua, eram, na verdade, de prata. O busto era, na verdade, de cobre. E as pernas eram de ferro. E um pouco de argila. Ferro e argila. Você viu esta estátua enorme, grandiosa, e de repente se viu como uma pedra chegou. E a pedra bateu nas pernas que são de ferro e de argila, bateu forte, bateu, e de repente toda a estátua, ouro, prata, cobre, tudo isto ruiu, e aquela pedra pequena se tornou uma montanha grande. Este era o sonho. E o Nabucodonosor concordou. E Daniel explicou para ele, obviamente, que estes quatro elementos que ele viu na estátua são os reinos que vai ter após ele. O reino de ouro, a cabeça de ouro é Nabucodonosor, é o reino da Babilônia que é tão forte e poderoso assim diante. O que virá depois da Babilônia não é tão forte, é o Império Persa, que é como a prata não é tão sólido como e não é tão caro como, na verdade, o ouro. Então, isto é prata. O Império Persa, a Eda dos Medos, vai cair nas mãos dos gregos, que é o terceiro, que é cobre. E depois, ferro e os romanos. Romanos são fortes, são violentos, o ferro, a argila, e tudo isso eles vão destruir tudo que eles podem, mas de repente virá uma pedra, e esta pedra pequena vai derrubar esta grande estátua, se tornando uma montanha, que isto é o império do rei Mashiach, do Salvador, do Redentor, do Justo Redentor, Mashiach ben David, descendente da dinastia davídica. Então Daniel interpretou para ele este sonho. Foi o primeiro sonho de Nabucodonosor, já mostrando para ele quais serão os impérios que virão após ele. Quando Nabucodonosor escutou tudo isso, primeiro escutou literalmente profecia, ele viu a clara evidência, e Daniel deu uma introdução para ele, que normalmente um ser humano não é capaz de fazer isso. Nenhum ser humano pode falar para outro que ele sonhou. Apenas se Deus o ilumina, o inspira, saiba tudo o que vou te falar, é porque Deus, o único Deus verdadeiro, ele me inspirou. E quando terminou de falar Daniel, Nabucodonosor se levantou, louvou Deus, falou, este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro soberano do universo, falou palavras maravilhosas sobre o Deus. Este é o primeiro sonho. Mais tarde, no capítulo 7 de Daniel, nós temos um outro episódio quando o próprio Daniel sonha. Ele mesmo. Já não é mais na época de Nabucodonosor, é na época do neto dele, Belshazzar, no primeiro ou segundo ano do seu reinado. O próprio Daniel tem um sonho. Qual é o sonho? O sonho de Daniel é o seguinte. Ele está vendo como estão saindo do mar animais. Animais estranhos. O primeiro é um leão, mas um leão com duas asas. Estranho, ágil, rápido, grande leão. Depois ele vê um urso, cheio, na verdade, de peludo, grande, um grande urso. Outros dizem, em hebraico, dov pode ser também, dale do zain pode ser zev, pode ser um lobo, algo enorme. O terceiro é um leopardo. E de repente ele está vendo um quarto animal tão estranho, com quatro asas, uma coisa bem estranha. Desculpa, o leopardo tinha quatro asas, mas ele vê um quarto animal que ele não dá nem um nome. O animal estranho, ele fala temível, é forte, poderoso, e dentes de ferro. E com seus pés, tudo que ele pisa, ele quebra. Dentes de ferro, cruel, tudo isso. Quatro animais. Depois dos animais, ele está vendo um homem que será um soberano e que todos esses animais desaparecem. Então, obviamente, esses quatro animais são também os quatro, na verdade, impérios. São os quatro exílios pelos quais o povo judeu vai passar. O leão, forte, poderoso, relembra, na verdade, a Babilônia. O urso peludo lembra, na verdade, a Pérsia. O Império Persa, como nós veremos, ou o lobo pode ser também. O leopardo, ele nos lembra a Grécia. E depois o último, temível, que ele não falou nem o nome, mas ele é tão violento, este é a Roma. E logo depois, o Império de Mashiach. Isso já é a segunda e a terceira vez que nós encontramos isto no próprio, nas Escrituras Sagradas, é numa profecia de Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 6, fala em quatro carruagens que ele está vendo saindo entre duas montanhas poderosas, montanhas de cobre. A primeira carruagem tem cavalos que são vermelhos, a segunda tem cavalos que são pretos, depois cavalos brancos, cada um diferente. E lá também se trata dos quatro impérios que vão dominar pelo menos esta parte do mundo oriente, e que vão subjugar os judeus, serão exilados, ou serão pelo menos dependentes, e serão avassalados a estes impérios. Isto são as fontes bíblicas. Nós temos também fontes talmúdicas, o que nós chamamos as interpretações do Midrash das Escrituras. São alusões que tem na Torá, que os nossos sábios interpretam como alusões aos quatro exílios pelos quais o povo judeu vai passar. Eu vou dar alguns pequenos exemplos. Aliás, desde o começo da criação a gente fala em exílio. O próprio Adão Arishon, o primeiro homem que Deus criou, quando ele pecou, ele foi expulso do Gan Eden, ele estava no paraíso. O paraíso naquela época era na terra, tá certo? Adão pecou, desobedeceu, comeu da fruta que não devia, Deus pediu para ele não comer. Deus, sábado à noite, o expulsou do jardim do Éden. Isso já existia. A expulsão já é um castigo divino que existe desde o começo da criação. Mas nossos sábios nos dizem, quando o Gênesis, a criação do universo, descreve, a Torá usa quatro palavras diferentes. E a terra estava tou, vavou, vechosher al penetom, rocher e penetom. Vou traduzir em português. A terra estava vão, vazia, escuridão acima do abismo. Diz o Talmud, aqui já Deus deu uma dica. Vão, Babilônia, vazio, Persa, escuridão, Grécia, o helenismo, e finalmente o abismo, que você não vê o fim, que será tão grande, Roma. Também, no pacto que Deus selou com Abraão, os patriarcas, Deus já avisou os patriarcas qual será, na verdade, o destino de seus descendentes. A gente sabe isso, tudo que os patriarcas fizeram era apenas um protótipo, era uma miniatura do que acontecerá mais tarde com seus filhos. Lembra-se, Abraão foi para o Egito, a esposa foi presa, e assim diante. Num certo momento, quando Abraão avinou, o patriarca Abraão chega em Israel, Deus faz com ele uma aliança. Esta aliança é chamada entre as partes, a aliança Ben-Abetarim. E Deus fala para Abraão, eu te prometo que a Terra Santa, este lugar, será para seus descendentes. É a primeira vez que Deus promete que a Terra Santa, a Terra de Israel, pertence aos descendentes de Abraão. O povo de Israel. Antes disto, Abraão, por ordem divina, pega uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos e corta eles na metade, porque por isso é chamado entre as partes, como se duas pessoas fazem uma aliança. É uma ave que ele não toca, uma ave, um pombo, um passarinho. E lá, em certo momento, se a gente olha bem, Abraão sentiu um cansaço muito forte, como se ele teve uma visão da descansou. E o versículo usa que Abraão, de repente, caiu sobre ele um temor, uma escuridão grande caiu nele. Só tem 4 expressões. Eima, hashecha, gadol, nofelet alaf. Diz o Talmud, o temor babilônio, a escuridão a Pérsia. Grande a Grécia, caiu sobre ele, que é mais forte ainda, Roma. Quer dizer, neste momento que Deus avisa Abraão, no próprio texto bíblico, de forma explícita, saiba que a tua descendência serão escravos num país estranho que é o Egito, e depois sairão de lá com glória. No mesmo momento que Deus avisa para ele, do Egito, que é o protótipo dos exílios, Deus já avisa a Abraão, haverá 4 exílios seguidos. Parecidos, mas não todos iguais. 3 é uma categoria, como nós veremos, e 1 é uma categoria mais forte. E os nossos sábios dizem que aqui tem uma dica. A bezerra de 3 anos, Babilônia, porque na Babilônia foram 3 grandes governantes. Nabucodonosor, seu filho Avil-Merodach e o terceiro Belshazzar. Depois o império caiu. A mesma coisa, a cabra de 3 anos, a Pérsia. A Pérsia também foi, na verdade, não sabe, começou com Dario, depois teve Ciro e depois Assuero, Achashverosh. O carneiro de 3 anos, nosso sabedoria é a Grécia. A Grécia conquistou 3 lados, 3 pontos cardinais, mas 1 ainda não. Quase o mundo inteiro, 3 cantos do mundo, faltava só o 4. E o pássaro, a Torá chama ele de Tor veGozal. Isto é um pombo e um pássaro. Gozal em hebraico também significa gazal, roubo. Roma. Roma não tem, na verdade, poder próprio. Se apossa dos outros. Se apropria do que conquista. Vai conquistando um mare nosso, um pega de um, pega de outro. Vai, na verdade, conquistando o que não é dele. Se apossa, rouba terrenos e propriedades. Então, neste momento, Deus já falou para Abraão, haverá exílios. Interessante. Então, o exílio já começou antes do pecado. O que nós confirmamos? Que não pode ser só um pecado. Não pode ser também somente um castigo. E como diz o grande mestre de Rugin, já que o exílio foi decretado antes do pecado, a redenção tem que vir antes da verdade da tshuva, do retorno. Mesmo se alguém não retornou ainda, a redenção já pode vir. Se o exílio pode vir antes do pecado, a redenção pode chegar mesmo antes da tshuva, antes do retorno. De qualquer jeito, nós temos aqui uma dica na época do patriarca Abraão. Quem olhar a vida de Isaac vai ver que ele cavou 4 poços. E os comentários também explicam o nome de cada poço e um dos exílios vamos passar. E o terceiro patriarca, Jacob, a coisa é mais explícita ainda. Nós sabemos Jacob a caminho de seu tio Labão, onde que ele ia casar, como a gente sabe, encontrar suas esposas. Ele teve um descanso. Ele teve um sonho. E a Torá nos diz que neste sonho ele viu uma escada enorme cujos pés eram no chão, mas o teto da escada era, na verdade, no céu. Uma escada enorme. Ele viu anjos subindo e descendo. Um pouco estranho, porque normalmente anjos vêm de cima, deveria ser anjos descendo e subindo. Não, a Torá fala Olim veYordimbo, anjos que estavam subindo e descendo. Dizem os nossos sábios no Talmud, no Midrash, qual foi a cena que Jacob viu? Ele viu uma cena estranha. Ele viu o anjo padrão. Você sabe que cada nação aqui embaixo são 70 etnias, de acordo com o judaísmo. E cada uma tem uma contrapartida espiritual, que é um anjo padrão que cuida desta etnia, deste império, deste povo. Todos os fluxos divinos chegam a esta nação através deste anjo padrão. Ele está vendo como anjo padrão, o Sar, se chama em hebraico, um anjo padrão da Babilônia, está subindo 70 degraus na escada e depois cai. Então ele entendeu o exílio da Babilônia 70 anos. Depois ele viu como, na verdade, o anjo padrão da Pérsia e da Medeia está subindo 52 degraus, cai. Da Grécia, 180 degraus, e cai. Mas de repente ele viu uma cena que o deixou muito perplexo, muito preocupado. Um anjo padrão de Roma está subindo, 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 sem fim. Então ele perguntou para Deus no sonho, mas isto é sem fim? Ele disse, não cai um dia? Como será este exílio de Roma? E Deus falou para ele, um dia o derrubou ele também. Ele vai cair. E agora é sua vez, Jacob, de subir. Vai, sobe na escada, no sonho. Mas Jacob teve medo. Ele podia ter evitado muitas coisas, mas não foi. E Deus diz para Jacob no versículo, Al tirai Yaakov, não tenha medo, meu filho. Não tenha medo, Jacob. De qualquer jeito, aqui Jacob teve uma visão clara dos 4 exílios, vendo que o exílio de Roma no qual nós nos encontramos é o mais comprido. E também nós temos alusões a isto no livro dos Salmos. Nós sabemos que 4 vezes na Torá está escrito as palavras Ad Ana, até quando. Deus se queixou do povo de Israel 4 vezes. Ad Ana, me ante me para, até quando vocês vão se rebelar contra mim? Até quando vocês duvidam da minha palavra? 4 vezes tem uma expressão deste. E nos Salmos temos 4 vezes que o povo se queixa. Deus, ad ana tishkacheni, até quando se esquece da gente? Ad ana tastir panecha mimene, até quando você oculta sua face de mim? 4 vezes. São os 4 exílios também. Então nós temos várias dicas a respeito, já vimos as fontes bíblicas, as fontes talmúdicas, chegou o momento de falar um pouco de história. Quais são esses 4 exílios, quando que aconteceram E o que foi exatamente, como foi a situação do povo de Israel abaixo da governança desses impérios? O primeiro, como falamos, a Babilônia. Todos nós sabemos que no ano 3338 da criação do mundo, Nabucodonosor arrasou Jerusalém. Mas já começou isto antes. O Império Babilônio mais ou menos começou no ano 423 antes da Era Comum. Durou de 50 a 70 anos. E realmente Nabucodonosor começou a primeira incursão em Jerusalém, já tirou de lá 10 mil pessoas da nata do povo. Os intelectuais, os artesãos, todos eles. Deixou principalmente os agricultores. Já levou eles para a Babilônia. E neles havia Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, seus amigos, todos já estavam na primeira leva. Os outros que ficaram, junto com o rei Tzedakias, Tzidkiyahu em hebraico, Tzedakias em português, último rei de Judá, resolveram se rebelar contra Nabucodonosor. E o profeta Jeremias falou para ele, para com isso, não faz isso, não se rebela, mas ele não escutou. Infelizmente, se ele escutava, a gente poupava muita gente. E Nabucodonosor veio com seu general extremamente cruel, Nebuzaradan, incendiou a cidade, quebrou o templo, destruiu tudo, levou os judeus acorrentados para a Babilônia, como nós sabemos, como está escrito nos Salmos, Al Neharot Babel, nos rios da Babilônia, Sham Yashavnu, lá nos sentamos, Gam Bachinu, nos choramos, se lembrando de Zion. Então foi uma matança grande. Infelizmente, o profeta Jeremias tinha avisado tudo o que vai acontecer, mas os judeus tinham praticado erros graves e caímos nas mãos da Babilônia. Grande parte do povo foi levada para a Babilônia. Isto aconteceu mais ou menos no ano 420 antes da Era Comum. O povo na Babilônia se organizou. Jeremias falou para eles, vocês vão ficar um tempo lá, constroem casas, se preparam, plantam, na verdade. E o povo ficou 70 anos, uma grande parte do povo ficou mais, mas uma parte voltou. E o judaísmo floresceu na Babilônia, acabou florescendo com grandes instituições, grandes academias talmúdicas, como nós sabemos, e assim a comunidade babilônica foi forte, o judaísmo babilônico ficou forte até o século XI. Mas o Império Babilônio, após três grandes governantes, caiu nas mãos de Dario e depois o seu gênero Ciro. A gente sabe isso. No ano 370, mais ou menos, 372, antes da Era Comum, Dario já invade a Babilônia. Dario vai ser um bom rei, favorável aos judeus. Já pegou também Daniel como ministro, como estava ministro na corte babilônica, será ministro da corte persa. Mas Dario não reinou muito tempo, reinou um ano apenas. Quem o sucedeu foi seu gênero Ciro, chamado Ciro o Grande, Cyrus em latim. Também muito favorável aos judeus. Ele que deu a permissão para os judeus voltar. 42 mil, umas 50 mil judeus voltaram. Ele pagou, na verdade, materiais para poder levar, para construir o templo, deu a permissão de reconstruir o templo. Foi muito bom, Ciro foi bom. Mas o filho dele, Assuero, Achashverosh, não foi tão bom. Parou a obra, como nós sabemos. Tá certo? A obra foi só terminada mais tarde, quando surgiu Dario, o segundo filho da Achashverosh com Esther. Tudo isso que estou lhe falando é conhecido. Pode também consultar o curso de história que nós demos no ano passado. Ele está, na verdade, disponível nas nossas redes sociais. Pode ver. E o curso de história fala em detalhes todos. Mas isto é o Império Persa, onde que o Império Persa, mesmo que não exilou os judeus, mas ele conquistou os exiladores. Quem expulsou os judeus de sua terra foram os babilônios. E a Babilônia caiu nas mãos dos persas. Por isso é chamado um exílio também. Então este é o segundo exílio judeus abaixo do Império Persa. De vez em quando os governantes bons, de vez em quando não tão bons. Menos bons. A Persa, o Império Persa, caiu nas mãos de Alexandre Magno. Isto foi mais ou menos no ano 371, antes da Era Comum. Alexandre Magno, que era da Macedônia, o pai dele, Filipe, já tinha conquistado toda a Grécia, que já era uma novidade, porque na Grécia, a gente sabe que cada cidade era, na verdade, um governo diferente, e muitas vezes inimigos um do outro. e de repente ele unificou a Grécia. E Alexandre Magno continuou e fez, na verdade, uma conquista quase do mundo inteiro. Enorme. Andou até a Índia, até o Egito. E também, obviamente, Israel no meio, que está lá, tem judeus em Israel. Os gregos, diferente dos outros, não mataram judeus. Ou não procuraram, talvez, em algumas incursões. Mas o objetivo não era destruir o segundo templo que já existia. O objetivo não era exilar os judeus fisicamente. Mas eles queriam exilar os judeus espiritualmente. Os gregos tinham sua filosofia, que é o helenismo, que é, na verdade, a cultura do corpo, da estética. Eles tinham o politeísmo deles, que é, na verdade, toda esta mitologia grega. Eles eram totalmente contrários à filosofia judaica. O estilo de vida era diferente. Uma vida materialista sem, na verdade, nenhuma alma, sem nenhuma forma atrás da matéria. E os gregos inteligentes resolveram que eles vão, na verdade, fazer a cabeça do judeu. E vão, na verdade, mudar a cabeça do judeu. E como fazem isto? Eles vão mudar a cabeça dos judeus assimilando ele, alienando ele, dando para ele a filosofia grega, o helenismo. E muitos judeus se tornaram helenistas. Como a gente sabe, houve uma tentativa primeiro, na verdade, em 348 já, Ezra volta para Israel, que é muito bom. Isto vai já fazer em Israel uma força maior. Mas em 300 mais tarde, houve Ptolomeu. Você sabe que Alexandre Magno, ele não reinou muito tempo. Com 33, 34 anos faleceu e o reinado dele foi dividido em quatro generais. Que isto é a visão que ele viu, aquele leopardo com quatro asas. Tá certo? Então Ptolomeu obrigou os judeus a traduzir a Bíblia em grego, a Septuaginta. Depois veio o rei muito cruel, que se chamava Antiochus. Antiochus, que era, na verdade, muito, muito cruel. Antiochus o IV, e fez vários decretos, não permitindo os judeus fazer o Shabat, não permitindo eles fazer, na verdade, o Brit Milah, que era a circuncisão. E lá vieram os Macabeus, fizeram uma revolta, ganharam a história de Hanukkah. Tudo isso aconteceu abaixo do Império Grego, que os judeus sofreram, principalmente sofrer uma assimilação, não uma destruição do corpo, mas da alma, ou pelo menos do espírito judaico. E a Grécia caiu nas mãos de Roma. Já Nero mandou o general Vespasiano, com seu filho Tito, conquistar Jerusalém. Havia várias revoltas, vocês se lembram disso, em Jerusalém havia vários seitas, havia os fariseus, havia saduqueus, havia aqueles sicários que eram extremistas. Então, uma rebelião contra Roma deixou os romanos furiosos. Nero manda a Vespasiano, Vespasiano depois se torna imperador. No final, Tito, no ano 68 ou 69 desta era comum, arrasa Jerusalém. Destrói tudo, incendia o templo, como não sabemos os detalhes. Foi uma matança enorme. Roubo que vocês não podem imaginar, estupro de mulheres, queimadas, tudo que vocês podem imaginar, um massacre. Os historiadores falam um massacre de um terço do povo. Talvez 1 milhão de pessoas morreram de tanto sangue que correu lá. Foi, infelizmente, gravíssimo. Esta matança de Tito foi a destruição do segundo templo. Levaram judeus para Roma. De Roma foram para a Alemanha, para a Europa, etc. E tudo isso foi mais um exílio. O exílio de Roma, que a gente sabe, mesmo que o Império Romano roeu e não existe mais, mas ainda estamos no exílio de Roma. Nós chamamos isso de Galut Romi. Talvez não existe mais o exílio de Roma, mas existe um pouco a filosofia de Roma. Muitas coisas, mesmo na filosofia ocidental, foram, na verdade, heranças dos romanos e dos gregos. Então, aqui nós descrevemos rapidamente os quatro exílios, os quatro impérios abaixo dos quais os judeus foram, na verdade, avassalados e foram dominados, governados por eles, muitas vezes massacrados ou perseguidos. Estamos ainda no exílio de Roma, como nós falamos. E esses exílios já estavam previstos desde Abraão Avinu, desde o começo da criação, faz parte, na verdade, não apenas como um castigo que falamos, que também pode ser, mas principalmente dando e contribuindo para as nações, como foi explicado na primeira aula, que onde que os judeus chegaram, trouxeram consigo sua fé, seus princípios, seus valores, seu conhecimento, e assim em diante. O grande cabalista, Rabbi Nathan Shapiro, chamado o Megale Amukot, ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, na Torá, quando fala os animais kasher, que são aptos à consumação, fala que tem dois sinais, ruminante e casco fendido. Mas a Torá enumera quatro animais que têm apenas um dos sinais. Três no mesmo versículo, no livro do Deuteronômio, que é, na verdade, o camelo, o coelho e a lebre. Estes três são kasher, mas eles são ruminantes, mas não têm o casco fendido. E o quarto é o porco, que este porco tem as patas fendidas, mas ele não é ruminante. Ele, numa análise profunda, pergunta por que, que três estão no mesmo versículo e um está num versículo separado. O que está acontecendo exatamente? Por que exatamente? Ele explica que três, na verdade, eles têm um sinal, mas é um sinal mais para dentro. O outro é um sinal, parece, por fora. Ele explica, misticamente falando, que se trata dos quatro exílios, um apelo. O camelo representa na Babilônia, o coelho representa na Pérsia, a lebre representa a Grécia, e não vou entrar agora nos detalhes como que isso pode ser explicado profundamente, mas tem obviamente provas profundas a respeito místicas, mas vamos falar só do último, Roma é o porco. É interessante, o porco no judaísmo, a gente sabe que é um animal absolutamente impuro, a tal ponto que raramente falamos o nome dele. Estão vendo que na profecia, no sonho de Daniel, ele não fala o número, ele não fala o nome dele. Ele fala que ele viu um urso, ele fala que viu um leão, ele viu um leopardo, no quarto ele fala um animal estranho. Raramente se fala a palavra porco, de tão impuro que é somente na Torá quando enumera que ele não é kasher. E no Salmo ele aparece, mas normalmente nem o nome nós falamos. É um nível muito impuro para nós. Por quê? Porque o porco tem, na verdade, um defeito grande. Ele mostra as patas como se elas estão, na verdade, cortadas. As patas são fedidas, o casco é fedido. Olha, eu sou kasher, eu sou apto para alimentação. Olha minhas mãos, olha, está kasher. Mas por dentro ele não é ruminante. Isto é exatamente o defeito do hipócrita. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é mostrar alguém ser bom, gostoso, carinhoso, mas por dentro uma pessoa cruel. E os romanos aparentemente estavam salvando o mundo, construindo aquadutos e viadutos e fazendo praças bonitas. E, na verdade, quem fala dos anfiteatros romanos, parece tudo bem. Mas por dentro a corrupção era tão grande. Por dentro a violência era tão grande. A matança, o assassino. O que faziam nesses anfiteatros? O que os gladiadores faziam se não era, na verdade, matar inocentes e sangue correndo? Então os romanos são, na verdade, o paradigma da hipocrisia. E isso é representado pelo porco. Que, aliás, os romanos são descendentes de Edom, dos idumeus. E o povo de Edom, quem é, na verdade, o ancestral deles? Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Esaú era um hipócrita por excelência. Ele chegava para o pai e dava uma, como se ele é um grande justo, fazia perguntas profundas, como se uma pessoa agradava, mas lá fora estuprava, matava e roubava. Isso é o tipo de hipocrisia. Isto, Roma, na verdade, representa o porco. É interessante que na Torá nós temos também uma coisa interessante. Nós temos uma tradição que estas quatro nações que finalmente caíram, onde estão os babilônios hoje? Não existe mais. Onde os persas? Não são os iranianos de hoje, como nós sabemos. Nós temos uma tradição interessante. A Babilônia era o leão, como falamos. vão cair na tribo cujo símbolo é o leão. Qual a tribo que é o símbolo leão? Yehuda, a quarta tribo, Judá. E nós sabemos que Daniel, que finalmente ele que venceu a Babilônia com seus sonhos, com suas predições, era da tribo de Judá. Os persas, nós falamos antes, eram na verdade como um urso, ou como um lobo, bem peludo, sempre querendo comer, porque eles são ruminantes. Estas nações são ruminantes, significa querem cada vez. O que é um ruminante? O animal que come, e come de novo, e da verdade regurgita, ele está com fome, sempre quer engolir o outro. Achashverosh, que era persa, gostava de dinheiro, e quanto mais, mais riqueza, mais riqueza, mais uma nação, é mais um imposto, se você olhar na minha, no rolo de Esther. E quando chegou Haman com a solução final, mais uma sacola de dinheiro. Eles são ruminantes, querem engolir cada vez mais. E o lobo, qual é a tribo cujo símbolo é o lobo? Benjamim. Quem derrubou Haman e o Império Persa para nós e nos deu a liberdade dos decretos? Mordecai, descendente de Benjamim. Interessante. Quem derrubou o Império, na verdade, grego? A tribo de Levi. De Benjamim, preferido de Raquel. Judá, o futuro rei, descendente de Leá. Quem vem depois? A tribo de Levi, os levitas, que vão ser os sacerdotes. Quem derrubou, na verdade, a Grécia, a revolta dos Macabeus? Os Macabeus eram o quê? Hashmonaim, eram Coanim, sacerdotes da tribo de Levi. E nós temos uma tradição que quem derruba Roma também são os dos filhos de Raquel. Quem pode, na verdade, derrubar Esaú é aquele que não se curvou na frente de Esaú. É os filhos daquele, a gente sabe isto, de Benjamim. E finalmente, obviamente, o rei Mashiach que vai salvar a humanidade e trazê-la a um patamar totalmente diferente e mais elevado. Poderia se perguntar aqui o que, que acontece com o Islã, Ismael? Os judeus também sofreram por Ismael. Por que não fala disso? Falamos de Roma, falamos de gregos, falamos de Babilônia. Onde que está, na verdade, o Império Árabe? A resposta é o seguinte. Quando a gente fala de exílios, significa exílios que eles pegaram dos judeus e tiraram eles da sua terra. Herdaram eles dos judeus. Ou herdaram daquele que herdou dos judeus. Daquele que expulsou os judeus. Como, por exemplo, os persas derrubaram a Babilônia. E os gregos derrubaram a Pérsia. Mas Ismael recebeu seu poder de Deus. Você se lembra quando Abraão, na verdade, tirou Agar da sua casa? Deus abençoou Ismael. Então a força de Ismael é uma força que é uma dádiva de Deus, não pode ser comparada. E também os livros profundos dizem que Esaú e Ismael estão juntos. Quando a gente fala de Roma, Roma é, na verdade, o império ismaelita, isto vai junto. Muitas vezes estão em conta. Da mesma forma que nós sabemos, por exemplo, Esaú casou com a filha de Ismael. Eles sempre andaram juntos. Nós, graças a Deus, explicamos bastante esses quatro exílios. E agora é bom de se lembrar mais uma profecia, já que estamos chegando para o fim. E a profecia é, na verdade, de Jeremias. Jeremias, no capítulo 11, compara o povo de Israel a uma oliveira. Interessante, o livro do Salomão, no Cântico dos Cânticos, compara o povo de Israel muitas vezes a uma tamareira. Ou a romãs, mas aqui Jeremias 11 faz questão de falar Zayit Ra'anan, uma oliveira bem, na verdade, fresquinha. Yefetoar Pirio, seus frutos são lindos, são gostosos. Deus te chamou de oliveira. Um versículo interessante. E os nossos sábios dizem por quê? Porque a oliva nos dá o azeite. Quanto mais você espreme, melhor é o azeite. O povo de Israel muitas vezes é exprimido, verdade, sofre, passa por perseguições e pogromes, até o antissemitismo moderno. Mas o azeite é de qualidade. E o azeite, ele tem algumas características muito importantes. Quais são essas características? O azeite tem uma característica que ele não se mistura com outros líquidos. Ele mantém, na verdade, sua identidade. Então o profeta Jeremias está dizendo assim, vocês vão sofrer, a azeitona é espremida, ela é triturada muitas vezes, para dar na verdade este azeite bom, ela é triturada. Mas eu garanto que vocês ficam com sua identidade. Não serão alienados. Mantém seus princípios, seus valores fortes. Isto disse Jeremias tantos, 2000 anos atrás. É interessante, um autor americano, famoso, século passado, 100, 120 anos atrás, Mark Twain, escreve na sua obra uma coisa interessante. Egípcios, babilônios e persas encheram o planeta com construções, com esplendores, mas depois o sonho evaporou. Gregos e romanos seguiram com muito barulho, mas se foram. E o judeu viu todos eles e sobreviveu a eles. E realmente, nós vimos esses quatro exílios, mas nós temos uma promessa de Deus que o povo de Israel, este azeite não será apagado. Este amor a Deus não será afogado, como diz o rei Salomão. Mayim rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Águas abundantes não poderão apagar e afogar este amor. E o Midrash nos diz, com belo dia, o rei romano, aquele que era bem cruel com os judeus, Adriano, chegou para os sábios judeus e falou, olha bem, este carneirinho entre 70 lobos é muito forte. Responderam os sábios judeus, Gadol haroe shematzila, grande é o pastor que cuida dela. Não é a ovelha que é forte, é o pastor que cuida dela. Isto sim. Então, nós temos promessas divinas que mesmo com toda esta dispersão, mesmo passando pelos quatro exílios, com toda esta perseguição e opressão, um dia, na verdade, o Pduye Hashem Yeshuvun, aqueles que são exilados, voltarão a Sion, se Deus quiser, em breve, na época messiânica, aquele homem que acaba com todos esses acontecimentos animalescos, essas atitudes, que Deus nos livre de opressão, que Deus nos permite voltar e ver a paz, a harmonia, logo em nossos dias. Amém.